Audiobook Grátis apresenta O casamento de Sinhá devia realizar-se em Campinas, na Matriz Nova. A irmã do Antunes tinha fixado nessa cidade a sua residência. Além do convite oficial, escreveu ela particularmente ao comendador, pedindo-lhe que não faltasse mais o velho fazendeiro. Preocupado com a perda dos escravos, encarregou o filho de representá-lo e de acompanhar Noemia. Os dois irmãos partiram para Campinas no próprio dia da cerimonia, de manhã. Noemia ia radiante e não as tia, havia muito tempo, a um baile, e a sua mocidade reclamava alegrias e festas. A irmã do Antunes esperava-os na estação e levou-os para o seu chalete no Guanabara. Pelo caminho, dentro do carro fechado que os conduzia, contava que a Sinhá amava apaixonadamente o noivo que ele, o Azevedo, fazia-lhe, havia muito tempo, a corte, praticando por ela verdadeiras loucuras, dando-lhe, enfim, evidentíssimas provas de amor. Noemi abria muitos olhos, atonita pelo que ia ouvindo. Octávio esforçava-se para não sorrir, compreendendo o sentimento celto que ditava aquelas palavras se sentia, à medida que os elogios ao Azevedo iam crescendo, desejos de perguntar se ele não indagara nada acerca do dote. Contudo, abstinha-se da mínima manifestação de ironia, respondendo às expansões maternais da viúva com frases lisonjeiras aos noivos. Atravessaram assim toda a cidade, descendo a coluna da estação para as ruas de maior atividade comercial e delas para o bairro moderno, em que morariam durante 2 dias. Após a cerimônia na igreja, às 20h, seguiriam noivos e convidados para o clube semanal, onde a mãe da Sinhá ofereceria um baile. Era o costume da terra. Assim se fez. Às 20h, a porta principal do grande templo abria-se de par em par lá dentro. A luz forte do gás espadanava os seus brilhos sobre as paredes brancas, de que se destacavam, imponentes e graciosos, os altares escuros, de obra de talha, delicados e artísticos. Entre os genuflexórios de chagrin verde escuro, muitas pessoas curiosas esperavam um cortejo. A hora marcada, a noiva entrou na igreja, deslumbrante de alvura e de beleza. Do coro derramaram sobre a sua cabeça velada uma chuva de flores. Ela seguiu, amparada ao braço do padrinho, e atravessou pausadamente o cruzeiro, arrastando a longa cauda do seu vestido branco. Aos pés do altar-mor parou, seu Azevedo. Muito pálido, colocou-se a seu lado o sacerdote e disse as primeiras palavras do ritual, e o órgão lá em cima rompeu numa suave melodia. A luz punha reflexos dourados e fugitivos na capa de asperges do vigário, penetrando por entre os festões de rosas de madeira dos altares. De cima, das tribunas. Algumas famílias olhavam indiferentemente. Para aquele espetáculo, a mãe da noiva sorria orgulhosa, com seu largo rosto trigueiro, iluminado por uma docíssima alegria. Octávio observava curiosamente o interior do templo, quando deparou com a prima, que rezava de joelhos num genuflexório. Atrás dela, Paulo assistia, de pé, à solenidade do casamento. Era a primeira vez que ele a via assim. Na grande humildade das religiosas, era também a primeira vez que ele a via assim decotada, mostrando a carnação aveludada e leitosa do seu formoso colo roliço e dos seus braços bem feitos. A luz batia-lhe em cheio sobre as rendas e a seda cor de marfim do vestido, onde não brilhava a mais pequena joia. Os cabelos negros, presos no alto, sem flor, sem fita, sem plumas ou diadema, davam-lhe, na sua simplicidade, um aspecto de majestade e de graça. Eva rezava, num grande recolhimento. O padre deitava a bênção aos noivos e, dando-lhes as mãos, ajudava-os a erguerem-se, felicitando-os. O som do órgão expirou. Lentamente o cortejo voltou, pisando sobre as folhas espalhadas, que rangiam no chão. Octávio, puxando devagar o braço da irmã, mostrou-lhe Eva, que, já de pé, cumprimentava a noiva. Noemia deu um gritinho de prazer, afastando pressurosamente as pessoas que estavam adiante, foi abraçar a prima, exclamando ao mesmo tempo: que bom! Que bom! Como eu estou contente! Tinha tantas saudades suas. Sabe? Eu tenho muito que lhe dizer. Muito. Não sei Verdade, Octávio. Dizia, voltando-se para o irmão, que estendeu timidamente a mão à prima. Eva sorriu-se, e puxando Noemi a beijou-a com ternura. Então, faço-lhe falta? Perguntou. Muita. Não imagina. Santa Genoveva. Está que parece um cemitério. E verdade. Morreu a mama de Octávio. Pobre Joana. Coitada mesmo. Eu tive muita pena. Agora temos criadas italianas. Que graça. Nem a gente as entende, nem elas nos entendem a nós. Falamo-nos por mimica. Escuso. De dizer que a mais expressiva é a minha. Acredito. Agora uma outra coisa. Por que não me foi ainda ver? Desejos não me têm faltado, mas... Que... Bom dia aquele que eu passei lá. Assim é que... Vale a pena ter sítio. Nunca mais passei a... Cavalo. E tem estudado? Não. Que faz, então? Se quer que lhe fale com franqueza. Nem eu sei. Na ansiedade de vazar no coração da prima os sentimentos do seu, Noemi ia relatando tudo o que tinha ocorrido no sítio, depois da sua separação, desde as mais importantes até as mínimas coisas. Entretanto, os noivos recebiam os últimos abraços, e todos saíam da igreja. Por que não vem no meu carro? Perguntou Noemi à prima. Por que estou com a família do Siqueira? E verdade. Fui apresentada ao Júlio, ele falou muito em você. H. O Júlio Siqueira Franco? Sim. Achou-o simpático? E um rapaz distinto. E parente da família Siqueira? E agora Deus, Noemi, vá ver-me, se porventura o tio Medeiros consentir. Quando volta para o Mangueiral? Amanhã. Não assiste ao baile? Não. Dona Olimpia Siqueira está doente e volto já para seu lado. Adeus, Eva. Disse Noemi num tom ressentido, com os olhos úmidos. Eva abraçou-a e estendeu depois a mão a Octávio, que faltava pequena distância com Paulo. Ele corou, embaraçado, ela sorriu. Uma hora depois a igreja estava fechada e escura, o largo lá fora silencioso, e longe, na esquina de uma rua solitária, rompia atroadoramente, no salão do clube semanal, a primeira quadrilha do baile.